a todos aqueles que no dia a dia, mesmo sem fazer posts, mesmo sem gerir os seus egos, têm conseguido fazer o inexcedível. Senhoras e senhores deputados, a situação é difícil e o Governo tem imposto medidas que são difíceis também, reduzindo a nossa mobilidade e impondo regras de confinamento. Tenho de reconhecer que muitas vezes mais do que socialmente suportável. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, queria lhe dizer, a saúde de todos assim exige e cá estamos todos para cumprir, por mais difícil que seja. Sr. Primeiro-Ministro, para conhecer e para controlar, nós precisamos de conhecer. E eu gostava de saber como é que o Governo tem encarado o seguimento dos inquéritos epidemiológicos. Sr. Primeiro-Ministro, ouvimos dizer que iam recrutar várias pessoas para ajudar nesses inquéritos. Se nos puder dar alguma novidade, agradeço. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Sim, o reforço do rastreamento é uma peça fundamental, porque é a peça que permite rapidamente identificar quem são os contactos de risco e proceder também à avaliação. Como também é uma peça fundamental para tentar identificar o local de contágio, para tentar ir à fonte, à raiz daquela cadeia de contaminação, para depois poder alargar o combate e permitir restringir o mais rapidamente possível e quebrar as cadeias de transmissão. Essa capacidade tem vindo a ser progressivamente reforçada ao longo destes meses. E já tivemos momentos muito difíceis, onde tivemos mais de 30 mil inquéritos por fazer, por exemplo, em meados de novembro, e agora, numa situação bem mais difícil, temos um número muito elevado de inquéritos por concluir, mas a serem concluídos num prazo entre 48 e 72 horas, de forma a podermos responder mais rapidamente possível a esta necessidade. Para isso temos vindo a contar com a mobilização de militares das Forças Armadas, com outros profissionais de saúde, e não tenho a menor das dúvidas que é absolutamente indispensável vencer receios e pôr efetivamente a trabalhar neste esforço de recenseamento, como a lei prevê, como a lei permite. Também vários funcionários públicos que estão neste momento em confinamento domiciliário ou que podem ser dispensados para esta função, como também professores que também neste momento, por razões de saúde, não estão a desempenhar atividades letivas e que estão disponíveis para desenvolver este trabalho. E aqui não podemos ter qualquer tipo de preconceito, temos mesmo de ser capazes de mobilizar todos os recursos para este esforço de rastreamento.
Obrigado.
E acelerar essa capacidade de rastreamento. Muito obrigado, Sr.
É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu registro como sensata a ideia de que no momento em que estamos a combater uma pandemia é importante não criar conflitos e conseguir soluções por acordo. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, os grandes grupos privados da saúde querem fazer lucro à conta da pandemia. Dir-se-á que é legítima essa pretensão. Só que cabe ao Governo impor regras que protejam toda a gente. Como o Sr. Primeiro-Ministro diz, na verdade foi muito mais o setor social do que o privado a aceitar fazer acordo. E como nós vemos pelos números, depois de todos estes meses, o setor privado, que tem mais de 11.300 camas, apenas aceitou, por acordo, pôr à disposição do país 880, e só 80 é que são para a Covid, ou seja, menos de 8%. Não há razoabilidade no setor privado da saúde. Os grandes hospitais querem fazer negócio. E, Sr. Primeiro-Ministro, é necessário proteger o SNS e proteger os utentes. Os profissionais estão exaustos e há muitos utentes que precisam de tratamentos prioritários e que estão desesperados. E por isso o apelo que lhe deixo é que não espere pela rotura no SNS para requisitar os privados. Faça-o já. Evite a rotura no SNS, chama à responsabilidade os grandes grupos privados da saúde, porque todos somos chamados neste momento. E, Sr. Primeiro-Ministro, queria falar-lhe também sobre escolas. Sabe, estamos de acordo, as escolas são fundamentais e então, nos anos mais jovens, são fundamentais ao desenvolvimento e fechá-las tem um dano, como sabemos, tão difícil. Registo que diz que pode ter de se mudar de acordo com a evolução epidemiológica. É verdade, e a sensatez exige que a ciência conduza essas decisões. Mas pergunto-me se não se pode fazer já mais pelas escolas, porque não basta dizer que as queremos abertas. É que neste momento está muito complicada a gestão da vida das escolas, e nomeadamente nos ciclos mais de crianças, de jovens com mais velhos, terceiro ciclo, ensino secundário, onde mais decisões possam ser tomadas. Sr. Primeiro-Ministro, há imensos assistentes operacionais que, com o aumento dos casos em todo o país, estão em isolamento profilático. O que significa que há escolas que estão a ser obrigadas a encerrar porque não têm assistentes operacionais. Não podemos nós já reforçar as escolas com pessoal? E uma outra pergunta. O Ministério da Educação disse no início do ano letivo que era necessário preparar as escolas para os vários regimes. Regime presencial, regime misto, regime à distância. Há tantas turmas que estão em confinamento, há tantos alunos em confinamento e que não têm neste momento resposta nenhuma. Porquê é que o regime misto não está já a ser aplicado em muitas escolas? Nós conhecemos uma, pelo menos, em que está e em que não há nenhuma turma em isolamento, que é o caso da Antónia Rui. Conhecemos outras escolas, muito pertinho, aqui também em Lisboa, por exemplo, o Camões, em que há 10 turmas em isolamento. E todos estes jovens que estão em isolamento, estas turmas e em confinamento, ficam sem nenhum acompanhamento. E, portanto, a pergunta é, porquê é que não se avançou para estas soluções que foram avançadas logo no início do ano letivo? Ainda bem que se avança com os rastreios. Como sabe, é algo que o Bloco de Esquerda defende há muito tempo. Mas se o Ministério da Educação tinha preparado vários regimes, porquê não avançar com o que foi decidido no início do ano letivo, no momento em que as escolas estão já com tanta dificuldade?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Primeiro, relativamente aos assistentes operacionais. Na anterior legislatura, foram contratados mais 4 mil assistentes operacionais, assistentes técnicos especializados. Na presente legislatura, o reforço ascende já a mais 8 mil. Em setembro, iniciou-se o processo de contratação de 1.500. Em outubro, foi publicada a nova portaria de rácios, como se recorda, que previa a contratação de mais 3 mil. E na lei do Orçamento de Estado para este ano, a contratação de mais 2 mil a crescer aos 3 mil que tinham sido, cujo processo de contratação havia iniciado precisamente no mês anterior. Foram, para além dos assistentes operacionais, estão abertos concursos para mais 950 técnicos especializados no âmbito dos planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário. E, portanto, esse reforço do pessoal escolar não docente tem sido absolutamente fundamental e vai continuar a ser fundamental para poder funcionar. Eu tive a oportunidade de dizer qual é a situação concreta que neste momento nós temos. Nós temos, no conjunto das 5.400 escolas, só 13 estão encerradas por existência de surtos. Do 1.140.000 alunos, só 39.736 é que estão neste momento em regime não presencial, o que não quer dizer que estejam doentes, e não existem neste momento escolas no regime misto, uma vez que esta tipologia só se aplica a turmas e não existem turmas em regime de ensino misto, uma vez que o que tem sucedido é o isolamento de casos dentro da turma, tendo a escola a responsabilidade de continuar a oferta educativa dos demais alunos dessa turma. Portanto, a resposta, no fundo, é ainda não utilizámos o regime misto, porque ainda não foi necessário utilizar o regime misto. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua-nos a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu lembro que anunciar concursos ou vagas não significa que depois haja trabalhadores nessas vagas. E temos um enorme problema nas escolas, desde logo porque estamos a pedir às pessoas para virem trabalhar com contratos de um mês com o salário mínimo nacional. Eu chamo-lhe, aliás, a atenção para o estudo que saiu, o estudo europeu que saiu no final do ano passado, e que diz que Portugal é dos países em que quem tem funções de assistência social, de assistência da educação, etc., é dos países que ganham menos dinheiro e são mais precários. E é por isso que falta gente nas escolas, que falta gente nos hospitais ou nos lares, porque não se pode oferecer a pessoas que precisamos todos os dias na linha da frente o salário mínimo nacional e vínculos precários. Era preciso mesmo tomar uma grande decisão. E a grande decisão é dizer que quem está nas escolas todos os dias a assegurar que elas estão abertas. Quem se disponibiliza para estar nos lares a trabalhar e a apoiar os mais velhos. Quem pode estar a fazer com que os hospitais e centros de saúde abram a porta todos os dias e estejam higienizados, tenha salários e carreiras condignas. E isso, Sr. Primeiro-Ministro, não é cedo demais para fazer. É já tarde. Precisamos mesmo de gente nas escolas. Queria dizer-lhe também que há alunos que já ficaram mais do que uma vez confinados. E, portanto, é sim importante os regimes mistos e é sim importante que o Governo acelere a distribuição, por exemplo, de computadores que prometeu, porque estamos ainda só em 10% daquilo que foi prometido às escolas e aos alunos e é tão importante. Mas queria, nos breves minutos que tenho, fazer-lhe uma outra pergunta. Uma pergunta sobre apoios sociais. Porque, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, esta é uma epidemia longa. E temos ainda meses longos. A vacinação avança, mas é sempre mais devagar do que o contágio neste momento. E há setores da economia que estão afetados há muito tempo, há 11 meses e vão ter mais meses pela frente. O turismo, a restauração, a cultura, tantos trabalhadores precários. O Governo anunciou um apoio, porque sabe que eles ficaram fora em grande medida do orçamento do Estado, um apoio extraordinário para este mês. Mas o apoio só dura um mês. E os trabalhadores só se podem candidatar a esse apoio em fevereiro. Quer dizer que provavelmente só vão receber em março. E eu pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, como é que trabalhadores do turismo, da restauração, da cultura, dos setores mais precários e mais afetados por esta crise, que já estão há 11 meses sem conseguir ter o seu rendimento, vão sobreviver no mês de janeiro e de fevereiro por um apoio que só vai ser pago em março e que só dura um mês? E como sobrevivem o resto do ano?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Como sabe, o Orçamento de Estado para 2021 prevê a criação de uma prestação social extraordinária que permita responder às múltiplas questões onde os apoios tradicionais não asseguram, mesmo tendo havido uma extensão das coberturas, quer no subsídio de desemprego, quer no subsídio social de desemprego. Aquilo que nós fizemos agora foi repor em vigor uma medida que já tínhamos tido em vigor no início desta pandemia, quando estivemos precisamente no primeiro confinamento, onde, porque se trata de atividade cuja paralisação é imposta por força da lei, esse apoio é assegurado independentemente de condição de recurso e automaticamente, ao contrário das outras situações, onde a quebra da atividade resulta não de imposição da lei, mas da dinâmica da pandemia, da dinâmica da vida social, da quebra da procura em geral. E como sempre dissemos, e nunca conseguimos convencer o Bloco de Esquerda, há uma diferença fundamental entre as medidas que têm que ser desenhadas para os casos em que a atividade é paralisada porque, por interesse público, de saúde pública, o Estado impõe o encerramento da atividade, daquilo que resulta de uma quebra da atividade da própria dinâmica económica, que deve ser apoiada, mas naturalmente em condições diferentes daquelas em que é o Estado a impor. Além de mais, quando o Estado impõe o encerramento, puro e simples, de uma loja, não precisa estar à espera que lhe demonstrem que houve uma quebra da faturação. Porque se a loja estiver fechada,